Os engenheiros, peça fundamental na construção civil, estão em falta. Há uma reclamação na indústria da construção civil de engenheiros que atuem na área e, é claro, a mão de obra qualificada que o engenheiro tem destaque quando se fala de recursos humanos na construção civil. E sobre a formação dos engenheiros, a relação entre a academia e o mercado, eu converso agora com o coordenador do curso de engenharia civil da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, converso com Geselay Cordeiro. Professor Geselay, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de engenheiro, da formação dos engenheiros, eles estão em falta mesmo no mercado ou falta qualidade e não quantidade?
De uma maneira em geral, a demanda de atividade de engenharia civil hoje e das demais modalidades de engenharia faz com que o mercado apresente uma demanda muito maior do que os cursos de formação conseguem oferecer. Isso advém do fato de, historicamente, o mercado não ter oferecido, não ter tido uma demanda tão grande e os cursos de formação, eles se acomodaram nessa condição, né, com a quantidade de engenheiros que há 5 anos atrás era suficiente para compor o mercado e que agora, com essa demanda e essa expansão do país, acaba necessitando de mais engenheiros.
Mas, professor, no caso, o crescimento do mercado hoje, precisando cada vez mais de mão de obra, não é a mesma engenharia que se tem na academia, ou seja, além de ter que aumentar o número de engenheiros formados, a forma, os currículos dos cursos de engenharia tem que mudar e mudaram?
Não, os cursos eles evoluíram bastante. Os cursos de engenharia, de maneira em geral, não só a engenharia civil, do curso que eu sou coordenador, todos os cursos, eles incorporaram novas tecnologias ao longo do tempo. A academia, ela veio se desenvolvendo e ela veio se preparando para esse novo desenvolvimento tecnológico e a inovação, né, o problema da inovação. Nesse aspecto, os cursos, eles se renovaram. O que não aconteceu foi a expansão de vagas. Então, não existia investimento nem em universidades públicas, nem em universidades privadas, para a expansão de vagas em engenharia. Ou seja, eram cursos que eram pouco procurados. E isso acontecia basicamente porque o que demanda serviço de engenharia é o desenvolvimento industrial. A profissão de engenharia é uma profissão que serve à indústria. Quando a indústria se desenvolve, ela demanda mais profissionais e, demandando mais profissionais, faz com que a academia, que é responsável por formar esses profissionais, tivesse que acompanhar com o aumento de vagas. E isso não aconteceu.
Professor Geselay, seria então uma falta de ação mais rápida por parte da academia? A academia deveria responder, deveria estar pronta para isso? Ela deveria estar preparada para responder ao mercado?
A ação ela não é rápida, porque hoje no Brasil, para você formar um engenheiro, seja qual for a sua modalidade de engenharia, você demora 5 anos. Então, no mínimo 5 anos. Se eu tomo uma ação hoje, essa ação não é para agora. Ela terá resultado daqui a 5 anos. Então, o investimento que deveria ter tido nos anos 90, né, que o pessoal fala daquela década perdida, é que foi deficitário. Esse investimento que deveria ter acontecido é que teria condição de suprir a demanda que hoje existe de engenharia.
Então a educação tem mais o papel de apagar o incêndio do que se preparar, inclusive, para criar meios de desenvolvimento?
Os meios de desenvolvimento, aí a academia, nesse sentido, ela conseguiu, na parte que toca a ela, se desenvolver bem. Se você reparar hoje, nós estamos sempre em todas as áreas, não só de engenharia, você vai ouvir que uma das questões que tem é a inovação. E quando se pensa em inovação, em quem que as pessoas pensam? As pessoas pensam na universidade. Então, todas as empresas hoje que trabalham com engenharia, todas elas estão buscando o quê? Buscando a universidade, buscando fazer com que os seus profissionais venham até a universidade, façam seus cursos de aperfeiçoamento, façam seus cursos de pós-graduação, para incorporar essas novas tecnologias, para incorporar esse novo conhecimento que está na universidade, mas que não chegou ao mercado. Então, essa questão da ação da universidade em relação ao mercado, ela ficou deficitária devido a investimento, principalmente na expansão de vagas. Aí hoje você vê aí uma política, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para expandir as vagas na universidade num horizonte aí de 20 anos. No entanto, quando você tem uma política dessa, vale a ressalva que qualquer ação que se faça hoje, ela só vai ser refletida no mínimo 5 anos, entre 5 e 10 anos, que é o tempo de formação do engenheiro.
Agora, a formação dentro da academia, quando se fala da relação entre academia e mercado, a gente está vivendo uma construção civil que está cada vez mais recebendo materiais de fora, tecnologia importada. Isso afeta a academia? Nós temos condições hoje de criar uma construção civil avançada com o conhecimento produzido dentro do próprio país?
Sim. O conhecimento de engenharia, esses paradigmas que existem, de que a nossa tecnologia ela é atrasada ou não, em relação a outros países, é um paradigma que a gente tem de romper, claro, mas que ele é falso. A tecnologia de engenharia do Brasil é muito boa. A nossa formação, ela é uma formação que ela é semelhante à formação de engenheiro que você obtém em países da Europa, países mais ditos desenvolvidos, né? No entanto, o que não existiu é o acompanhamento por parte da indústria da incorporação dessas tecnologias. Você pode pensar a seguinte situação. Nós tínhamos um engenheiro aqui, que ele saiu, ele foi para um país da Europa, fez a sua pós-graduação, incorporou determinada tecnologia. Quando ele vinha aplicar essa tecnologia aqui no Brasil, não encontrava um mercado favorável para incorporar esses novos conceitos, para incorporar essas novas ferramentas. Com a demanda de mercado, aí sim começou a aparecer a demanda de inovação, e aí hoje se tem a consciência que qualquer país, para que ele se desenvolva, e se desenvolva com sustentabilidade, ele tem que investir em inovação. E onde que está essa inovação? Está dentro das universidades. É onde nós temos os melhores quadros para propiciar essa inovação. Mais uma vez, fica a ressalva da quantidade. Aí você pergunta, em qualidade está ok, e em quantidade? Em quantidade, realmente a gente tem aí um problema para resolver, uma vez que para o poder público, que interfere na gestão tanto do privado quanto do público, é fácil ele dizer, eu vou expandir as vagas de engenharia para 400 mil. No entanto, mais uma vez, se você tomar essa decisão hoje, ela não vai se caracterizar hoje, ela só vai se refletir com o tempo.
Ou seja, daqui 5 anos que nós teríamos resultado disso?
No mínimo 5 anos, para você ter um engenheiro formado e em condições de exercer a sua profissão.
O índice de desistência no curso de engenharia no Brasil, via de regra, no primeiro ano de curso, 30%. Regra, privadas e públicas. Nas públicas, 15%. Isso também é para o curso de engenharia?
Esse índice de desistência, ele é do curso de engenharia. No entanto, ele reflete a sazonalidade das profissões, né? Você, há 10 anos atrás, esse índice de desistência na engenharia civil aqui da UEM era semelhante a esse número que você está falando, chegando até 40%. Você tem ideia, dos 85 alunos que entravam, concluíam 50, 60 alunos, né?
O que é um prejuízo, né? O que é um prejuízo.
O que é um prejuízo. No entanto, hoje, como a demanda e a valorização da profissão ela aumentou, e os postos de trabalho também aumentou, hoje nós vamos formar agora, nesse ano de 2011, 86 profissionais na nossa próxima formatura agora, do dia 14 de janeiro. Então, dos 85 que entraram, nós vamos formar 86, ou seja, vamos formar um a mais, que era um que estava retido das séries anteriores, né? Então, praticamente o nosso índice de desistência hoje, na primeira turma, foi de 2 alunos, 2 em 80.
Agora,
então,
professor,
reduziu bastante.
Quando você fala
mas
de...
isso depende, depende mais da procura que existe em relação ao profissional, a propaganda da própria mídia, né?
Uhum. Agora, quando você fala do profissional formado, da tecnologia desenvolvida dentro do campus universitário no Brasil, que é um conhecimento, pelo que o senhor colocou, que não deve nada aos centros mais avançados da Europa ou nos Estados Unidos. Agora, existem empresas, as grandes construtoras, elas procuram as instituições de ensino, fazem parcerias, tentam desenvolver a produção em série daquilo que a universidade produz?
As grandes indústrias, sejam da região ou indústrias nacionais, até multinacionais, elas têm firmado vários convênios com as universidades no ponto de vista de desenvolvimento de produto e inovação tecnológica. Na realidade, o forte praticamente dessas empresas hoje, no sentido de inovação, é o contato com a universidade. Hoje o mercado de tecnologia, ele entende o seguinte: aquela empresa que não se desenvolve, aquela empresa que não inova, ela estará fadada ao fracasso no médio e longo prazo. Então a empresa ela tem que estar em constante inovação, e essa constante inovação ele consegue na universidade. E aí a gente pode citar no caso regional aqui, caso das usinas de álcool da região, todas elas estão presentes na universidade, com pesquisas de biocombustíveis, indústrias como papel e celulose, a Klabin, por exemplo. E no caso da engenharia civil, nós temos parcerias aqui na cidade com várias empresas que nos solicitam desenvolvimento de novos produtos. E várias organizações também, como o Sinduscom, que nos procura tanto para cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação aos seus sócios, quanto também o desenvolvimento de novos produtos.
E essa questão do meio ambiente também hoje faz parte do currículo da academia?
Ah, sim. A questão ambiental, do ponto de vista de engenharia, ela é uma questão primordial. Por quê? A profissão de engenharia é uma profissão que ela se utiliza dos recursos naturais. E ela, se utilizando desses recursos naturais, ela promove uma modificação no ambiente. E essa modificação no ambiente, logicamente, ela tem de levar em conta todas as interferências possíveis de acontecer. Acredito eu que todo curso de engenharia deveria ser engenharia química e ambiental, engenharia civil e ambiental, porque hoje a questão dos recursos naturais, da exploração dos recursos naturais, é a principal questão que todos os cursos têm de abordar e vêm abordando.
Professor Geselay Cordeiro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá ok, muito obrigado, Gilson. Boa tarde a seus ouvintes. Foi um prazer falar com vocês.
Conversei com o coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá, professor Geselay Cordeiro. Falamos sobre a relação entre a engenharia na universidade e o mercado. O professor Geselay tratou de qualificar e garantir a qualificação, a qualidade do engenheiro formado no Brasil, que tem todo o conhecimento de ponta como teria a formação de um engenheiro na Europa ou nos Estados Unidos. Ele falou também que hoje a inovação tecnológica é um pré-requisito para qualquer indústria da construção civil se manter no mercado competitivo.